O funcionamento do trabalho após a pandemia da Covid-19 é o tema de uma reunião virtual de chefes de Estado e governo e outros líderes internacionais em Genebra, sede da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Representantes de entidades laborais e empregadores também discursam na cúpula Mundo do Trabalho nesses 17 e 18 de junho, que conclui a Conferência Internacional do Trabalho de número 109. O evento analisa a resposta ao impacto arrasador da Covid-19 sobre o mercado e ações necessárias para construir um futuro laboral melhor para todos. Um dos participantes na abertura foi o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Na mensagem, ele contou que o seu país está apoiando o treinamento dos trabalhadores para um futuro ainda mais digital após a pandemia. Uma das decisões aprovadas durante a Cimeira Social do Porto, realizada no mês passado na presidência de Portugal na União Europeia, foi sobre o treinamento de funcionários.
A meta de assegurar que 60% dos trabalhadores participarão pelo menos uma vez por ano em ações de formação ao longo da próxima década. Trabalho digno e com direitos é mesmo fundamental assegurar para a dignidade da pessoa humana. Mas é também essencial e indispensável para termos uma sociedade mais resiliente, menos exposta nas suas vulnerabilidades a situações como esta da pandemia.
Além de António Costa, participaram da abertura o Papa Francisco, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder dos Estados Unidos, Joe Biden. Em 2020, o mundo perdeu 255 milhões de postos de trabalho de tempo integral. A crise causada pela pandemia ameaçou milhões de empresas, especialmente as de tamanho médio e pequeno. As perdas em receitas laborais foram de US$ 3,7 trilhões. E o prejuízo lançou 108 milhões de homens e mulheres na pobreza laboral. E os mais vulneráveis são os que sofrem as piores consequências. Para a OIT, estão em jogo não só os postos de trabalho integral ou de meio expediente, mas a proteção social de todos os trabalhadores, incluindo os que atuam na economia informal. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.